Louvor e gratidão seja ao Senhor por sua graça de podermos estar aqui novamente para adorar e sermos abençoados mais uma vez. Todos nós ainda estamos sob a impressão da noite passada dos caminhos que não entendemos. Eu já mencionei aqui o que aconteceu com os irmãos Hornscheid. Nós nos lembramos dos últimos anos e nunca esqueceremos o que Deus fez por muitos. Até o fim, eu me apegarei ao fato de que todos os ataques do inimigo têm que ser reconhecidos como tal e que sempre temos que discernir entre Deus e o inimigo. Mas deixar os seres humanos sem seres humanos até o fim. Nós todos, e ninguém poderá se isentar disso, temos que passar por uma vida terrena. Ninguém é perguntado qual o tamanho ou como ele deve ser. Ninguém é perguntado se ele quer ser loiro ou moreno. Ninguém é perguntado sobre quanto tempo pode viver, onde quer nascer. A vida inteira decorre de acordo com uma ordem divina. Ninguém é questionado sobre coisas que não pode determinar por si mesmo, coisas que são determinadas por Deus. E pode acontecer que pessoas com as quais Deus tem um plano tenham que ir ainda caminhos mais profundos do que outras que estão passando bem na Terra. E peguem especialmente os ricos que podem pagar tudo. Eles não vão ao médico. O médico vem vê-los, mas não porque estão doentes, mas porque estão festejando festas. Estão passando bem. E o salmista diz em um lugar, quando considero o agir dos ímpios, ele não conseguia entender isso. E de repente está, quando entrei no santuário e vi o fim deles. Essa é a questão. Não que estejamos fazendo um balanço temporário, mas que olhemos para o fim, porque o fim será coroado. E então, todas as provações pelas quais tivemos que passar terão valido a pena. Se abríssemos a Bíblia agora e olhássemos para os homens de Deus que tiveram que passar por tanto sofrimento e miséria, até Jó, que se tornou o motivo de zombaria de todos, mas o fim foi glorioso e Deus o coroou com graça e misericórdia. Nós fizemos, e eu fiz pessoalmente por um telefonema, nós expressamos aos nossos irmãos as mais profundas condolências, e eu fiz isso por todos nós, na esperança e na convicção que estamos todos pensando isso com sinceridade e honestidade. Vocês pensam no exemplo que o irmão Branham deu. Ele diz, nós como crianças também brigávamos uns com os outros lá no quintal, mas Quando chegava até um certo ponto, então nós ficamos juntos um com o outro. E se nada mais nos unirá, então certamente uma pequena parte da perseguição pela qual passaremos. E então todo o resto não terá importância alguma. Ninguém pensará mais, eu tenho razão e ele está errado, e assim por diante. Lá estaremos alegres se ainda tivermos um ao outro e pudermos juntos confiar no Senhor. Há alguns casos difíceis que eu vivenciei ao longo de meu tempo como crente. Mas, antes disso, o irmão Branham teve que suportar um dos golpes mais duros de sua própria vida quando a enchente transbordou as margens do rio Ohio e sua filha Sharon Rose e sua esposa foram chamadas para o lar celestial. Foi para ele um golpe. E ele disse literalmente, o diabo ficou ao meu lado e disse, você disse às pessoas que Deus é amor? Você disse às pessoas que ele é uma ajuda na aflição? E assim a coisa seguiu. E o irmão Branham disse, sim, eu fiz isso. De repente, ele vem a si e pensa, com quem estou falando aqui? E aí ele disse, Satanás, aparta-te atrás de mim. É simplesmente assim em nossa vida. Também, ele não escolheu isso e nenhum de nós. Eu penso, eu estou vendo aqui meu irmão amado Alfred Borg lá, quando sua filha estava morrendo naquele tempo, isso me abalou tanto por dentro e eu me coloquei diante do Senhor. Eu disse, fiel Deus, eles têm 3 filhos e apenas 1 filha, que meus irmãos possam ter alegria, felicidade de poderem ficar com sua filha. E se eu já pedi alguma vez de todo meu coração, então foi nesse momento. E nós não pudemos contender com Deus depois de, embora de todas as orações, não tivesse havido esperança de vida e a sua filha foi tirada deles. Uma aprovação que foi muito dura, talvez mais do que isso. E, no entanto, nossos irmãos provavelmente também não contenderam ou discutiram com Deus, mas se submeteram à vontade de Deus. Eu também estou pensando hoje em nossos amados irmãos Novak, que perderam seu filho. O que pessoas passam em tais situações, isso somente podemos entender, compreender à distância. Todos nós podemos dizer que nós entendemos e sentimos e assim por diante, mas entendemos, sentimos muito pouco. A pessoa que de fato sente é aquela que foi atingida. Todos os outros só podem fazer o melhor que podem para contribuir. E agora, naturalmente, quando a filha mais nova de nossos irmãos Hornscheid foi levada após um acidente de carro, isso me atingiu novamente. E nenhum de nós pode mudar algo a respeito. Nós somente temos um desejo, que Deus esteja conosco, com cada um de nós. E se às vezes passamos por provações difíceis, que no final possamos provar que nós superamos essas provações. Disso é que se trata, não apenas de atravessar pela provação, mas de ser aprovado pela provação. Cada um pode discutir com Deus e qualquer um pode ter uma discussão com Ele, mas isso não levará a nada. O importante é que todos nós possamos dizer: Senhor, Tu sabes porque isso acontece. E mais importante ainda é que todos nós possamos sentir esse sofrimento sincero e profundo uns pelos outros e uns com os outros. Isso está no Sermão da Montanha, mas não apenas que nós contemplemos, mas que se torne uma realidade em nossa vida. Na noite anterior, nós lemos algumas passagens das Escrituras e agora, de novo, voltando à passagem de introdução de Gálatas 6, e se observarmos as testemunhas das Santas Escrituras, os profetas e os apóstolos, também o caminho deles não foi fácil, mas eles carregavam a semente nobre e as deixaram para aqueles que estavam prontos para recebê-las. Também o primeiro versículo é muito importante. Amados irmãos, se alguém tenha se deixado levar por um passo em falso, então vós, pessoas espirituais, restaurem a pessoa em questão com o espírito da mansidão e cuidem de vós mesmos para que não caís também em tentação. Há, na congregação, uma ordem. Talvez não tenhamos percebido isso nos últimos anos, mas quem lê a pregação sobre a ordem da congregação, ele compreenderá que Deus tem uma ordem e que há uma responsabilidade para todos na congregação. E qualquer pessoa, e eu digo isso hoje com coração pesaroso, qualquer pessoa que se afaste da vida da congregação e pense que possa alcançar o alvo por conta própria ou até indo contra os outros, essa pessoa já está agora enganada e irá enganada para a eternidade. Eu espero que isso não seja algo que machuque. E se for esse o caso, então espero que haja bálsamo suficiente na palavra de Deus. Que, apesar de tudo, apesar de toda a agudeza da palavra, nós compreendamos quão bem Deus pensa conosco. Uma pessoa que pertence à congregação não pode simplesmente pegar o chapéu, assim como ninguém pode simplesmente deixar uma família, mas se o fizer, então fará em uma rebelião interior. E quando nós vimos, seja 40 anos atrás, que crianças abandonaram a casa dos pais e queriam se tornar independentes. Vocês haviam ouvido isso há 100 anos atrás, ou há 50 anos atrás, ou mesmo até 20 anos. Cada um sabia o que uma família significava, o que é uma casa, um lar dos pais. Mas se observarmos assim os últimos anos, todos querem ser independentes, ninguém quer ser mais subordinado. Os filhos podem dizer tudo aos pais, mas os pais não podem dizer nada aos filhos. As coisas mudaram. E isso também afetou a congregação do Deus vivo? Quem foi capaz de resistir a esse espírito temporal? Não foi tudo varrido junto com isso? E quando pensamos sobre isso, amadas irmãs, com que seriedade, justamente a vocês, pela mensagem de Deus, nesse último tempo, a palavra da boca do profeta enviada por Deus foi trazida. E então esse homem teve que dizer, todos os anos, quando eu volto para cá, eu constato que se afastaram ainda mais da palavra de Deus. Apesar das poderosas pregações e da confirmação divina, como não havia acontecido na terra desde os dias de Jesus, essas pessoas estavam sob uma influência diferente. E assim, com um sorriso, arrogantemente podiam dizer, ele não tem nada a me dizer, eu faço o que eu quero. E então seguiram seu caminho com um aleluia, falando em línguas no caminho para casa, para confirmar a si mesmas que estavam bem com Deus, em ordem com Deus. E isso, permitam-me dizer isso hoje, o grande engano também nesse tempo. Os dons e o seu uso não têm muito a ver com a sua posição em relação a Deus. Vocês sabem do que depende? Ou seja, se nós nos submetemos à palavra de Deus, tomamos nosso lugar e vivemos com a palavra de Deus em concordância. É disso que se trata. E já que estamos lendo da carta aos Gálatas, então deixe-me ler de Gálatas 3, Gálatas 3, a partir do versículo 1. Ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado? Primeiro, ele coloca isso no salão. Quem vos enfeitiçou? Um feitiço não é um ato bíblico, não é um ato divino, mas forças inimigas haviam invadido e as pessoas ainda achavam que estava tudo bem. E esses não eram iniciantes na fé, mas pessoas batizadas no Espírito. Isso eu vou ler para vocês das Santas Escrituras. Versículo 2. Só quisera saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Nessas pessoas, a essas pessoas a qual o primeiro versículo foi dirigido, também o segundo versículo foi dirigido. E ainda há hoje pessoas suficientes que dizem, eu sou batizado no Espírito, eu falo em línguas e assim por diante, eu estou em ordem com Deus. Em ordem com Deus, somente está aquele que está em concordância com a sua palavra. Uma outra ordem divina não existe. Ele ordenou todas as coisas de acordo com a sua palavra. O lar, a família, a congregação, em todos os lugares encontramos a ordem divina. E então até no versículo 5 nos é dito, aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Nós já falamos ontem à noite sobre esse tema, que Deus fez uma aliança com Abraão e que ele deu a promessa. Eu também gostaria de ler esse versículo mais uma vez, Gálatas 3, versículo 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Paulo, naquela época, teve que lidar tanto com a graça quanto com a lei. As pessoas não entenderam nem uma coisa nem a outra. Eles não, e talvez eu leia a palavra de Romanos 7, eles não compreenderam que até mesmo a lei, quando nos é mostrada por Deus em seu significado, é espiritual e não é sequer uma letra morta. As pessoas transformaram isso em letra morta porque não perceberam a revelação, o significado e o propósito da lei dada por Deus. Deixe-me ler Romanos 7, versículo 14. Nós sabemos que a lei é espiritual. Nós já pensamos alguma vez sobre isso, porque sabemos que a lei é espiritual. Mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Sim, todas as minhas ações são incompreensíveis para mim, pois não faço o que quero, mas faço o que odeio. Se agora lermos o versículo 7, Romanos 7, versículo 7, que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Do que se trata aqui? Deus fez a promessa a Abraão: em ti serão abençoadas todas as nações da terra. Mas antes que Deus pudesse realizar essa bênção que ele queria prometer e concretizar por meio de Abraão, primeiro a maldição teria que ser removida primeiro. Estamos ainda ouvindo bem? Primeiro a maldição tinha que ser removida antes que a bênção pudesse ser revelada. Pois maldição e bênção, vida e morte, luz e escuridão, não podem existir ao mesmo tempo. Mas a maldição só poderia vir por meio da lei, assim como a punição, a morte e a transgressão como consequência da lei. Portanto, Deus deu a lei por meio de Moisés e a graça e a verdade por meio de Jesus Cristo. Mas que nenhum ser humano minimamente seria capaz de cumprir tudo o que está escrito na lei de Moisés, isso é algo que hoje nós não precisamos enfatizar aqui. Isso nós todos sabemos muito bem. A lei não foi dada para que você agora se esforce para se tornar uma boa pessoa. A lei foi dada assim de uma forma muito dura para deixar claro para você e para mim que sequer estamos na condição de sermos aprovados diante de Deus, mas que somos transgressores de sua palavra e de sua lei. E, portanto, foi-nos dada a oportunidade de nos apresentarmos a Deus e dizer: Senhor, aqui estou eu, a tua palavra, a tua lei me condenou. E então compreendemos também que Cristo veio para tirar a maldição que veio sobre nós por meio da lei. Isso está aqui no mesmo contexto de Gálatas 3. Nós também abordamos esse tema brevemente ontem. Gálatas 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo. Aqui resumimos o conselho de salvação de Deus. A promessa e a aliança Deus estabeleceu com Abraão. Mas, como acabei de dizer, a maldição e o pecado, a transgressão, o estar separado de Deus, tinham que ser cancelados e a conexão com Deus tinha que ser restaurada. Mas ambos aconteceram por meio de Cristo. Ele se tornou uma maldição para nós e uma bênção para nós. Ambos, é verdade ou não é? Ele primeiro tomou sobre si a nossa maldição para que pudéssemos ter parte de sua bênção. Quando, às vezes, pensamos que pessoas escrevem sobre a lei, escrevem, e tentam esclarecer que Deus quer dizer o que diz e diz o que quer dizer, sim, isso está certo, mas ainda não compreenderam que todo o conteúdo da palavra de Deus é espiritual e tem que ser visto e compreendido espiritualmente. Se lemos aqui, sabemos que a lei é espiritual. Se pensarmos em termos terrenos, então Deus disse: tu deverás e tu não deverás, e tu deverás e tu não deverás. Os mandamentos e as leis foram dadas. O que achamos espiritual nisso? Somente então, quando o Espírito de Deus nos mostrar que Deus teve que escolher esse caminho para poder nos mostrar o estado de perdição e demonstrar a necessidade da salvação, é por isso que ele fez tudo isso, para no seu corpo carnal condenar o pecado, abolir o pecado. Sim, toda a nossa culpa e pecado foram colocados sobre ele para que tivéssemos paz. Aqui está adiante em Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 9, a partir do versículo 24. Os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como também diz em Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito: vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Poderíamos aqui também continuar a ler. O que pode ser compreendido em relação à fé que foi dada a Abraão por causa da promessa que ele recebeu? A fé era algo que ainda estava pairando no ar, ou já era uma ponte construída por Deus sobre o rio? Às vezes, eu penso que nós, como crentes, ainda não entendemos completamente o que significa fé aos olhos de Deus. A fé não significa que eu vá até o Jordão e imagine, então, que aqui há uma ponte que um dia eu vou ter que atravessar e então cruzar o rio. Não se trata de um conceito que ainda não é realidade, que paira no ar, que um dia será. Mas chegamos ao Jordão, vemos a ponte pronta e não nos preocupamos com mais nada, simplesmente passamos para o outro lado. A fé que vem da palavra de Deus está ligada à realidade divina. E a ponte, ela foi construída, ela não será construída por minha e por a sua piedosa imaginação, mas já foi preparada por Deus, está pronta. E isso nós temos que compreender. Se não for assim, então eu não sei. Então, não poderemos sair como Abraão. E ele confessa, ou a Escritura diz, sem saber onde ele estava indo. Mas ele confiava naquele que conhecia o caminho da forma melhor possível. Para ele, do ponto de vista humano, era como se um vizinho lhe perguntasse aonde você vai agora, e ele teria dito, eu vou para a terra que Deus me prometeu. E ele teria perguntado ainda, e onde fica essa terra? Bom, isso eu não sei. Então, esse já lhe teria dado uma bela olhada. Mas não se tratava sequer disso. Aquele que o chamou e lhe fez a promessa, ele sabia onde ficava a terra. E ele sabia como ele o teria que conduzir. O mesmo vale também para todos nós. Se alguém me perguntasse o que acontecerá amanhã, o que virá esse mês ou esse ano, o que nos trará, então eu teria que dizer aqui da frente, eu não sei. Mas nós sabemos e conhecemos aquele que nos chamou, que revelou sua palavra e sua vontade. Como em detalhes vai ser? Sobre isso, a sua palavra nos dá explicações. E bem-aventurado aquele que se submete à palavra e deixa de lado todas as próprias opiniões. A palavra de Deus e os nossos pontos de vista não têm nada em comum. Assim como as pessoas naquela época e até hoje ainda não entenderam a lei e a graça e o significado desses dois termos. Assim também se passa com todas as outras coisas bíblicas. É falado e escrito sobre muitas coisas, sem iluminação divina e sem introdução ao que Deus já revelou em sua palavra. Vocês certamente já leram a pregação, ou lerão ainda, nós a traduzimos. Lá, o irmão Branham, ou em todo caso eu li, de qualquer forma, o irmão Branham, ele vai com alguns irmãos a uma palestra especial e ouve lá o homem falar sobre o anticristo. E o homem fala e explica, se me lembro bem, que será um colosso de uma figura e será dada assim uma seringa, então será uma coisa grande, ele fará um passo e atravessará um quarteirão inteiro de uma só vez e esse será então esse regente mundial. Então o irmão Branham diz, esse era um homem cheio do Espírito Santo, sem a menor ideia ou conhecimento do que é o anticristo bíblico. E aqui nós poderíamos analisar ponto a ponto. Não é, dizer eu tenho o Espírito, isso não é isso que vale. E eu gostaria, e eu falo isso com coração sincero, eu desejaria que todos nós pudéssemos em breve vivenciar um batismo bíblico do Espírito. Sem o batismo bíblico do Espírito, ninguém alcançará o alvo, seja quem for. E isso precisa ser dito uma vez com toda clareza. Mas o que adianta a milhões o batismo bíblico do Espírito se ignorarem a palavra de Deus prometida para esse tempo e eles seguem seu próprio caminho e não querem se deixar sequer punir ou repreender pelo Espírito de Deus? Eles já sabem tudo melhor do que Deus poderia lhes dizer pela boca de um profeta ou por meio de sua palavra? E eu enfatizei isso repetidas vezes. Não se trata somente que nós tenhamos o Espírito, mas que o Espírito nos tenha. Que Ele tenha a nós. Que não somente o possuamos, mas que Ele possa nos possuir. Se quisermos ainda acrescentar outras passagens das Escrituras, Romanos 4, por exemplo, a partir do versículo 13, aqui está, porque a promessa de que Abraão havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera a ira, porque onde não há lei, também não há transgressão. Portanto, é pela fé para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí perante aquele Deus no qual creu, a saber, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Assim foi com Abraão. Não uma incerteza, mas convicção pela fé, no seu profundo íntimo, convicto de que Deus cumprirá sua promessa e sua palavra, e de que ele pode confiar plenamente nele. Mas vemos também que justamente em tais pessoas, um traço de caráter que não encontramos em outras. E eu me permito fazer uma comparação hoje. Quando Ló estava em apuros e se tornou presa dos homens de guerra, o que Abraão fez? Abraão reuniu todos os seus homens de guerra e foi atrás do inimigo até libertar Ló e trazê-lo de volta. Todos nós conhecemos a história? Conhecemos todos? Será que Ló teria feito o mesmo por Abraão? Eu não sei, só Deus sabe. Mas aqui nós vemos uma coisa. Uma pessoa que foi perdoada por Deus não ficará de braços cruzados esperando e ainda fará seus julgamentos e dizer: sim, eu sempre achei que ele não era um dos escolhidos e de qualquer forma ele foi sempre um pouco estranho. Eu fico feliz que agora ele desapareceu. Qualquer que tenha uma atitude assim em seu coração, ele é assim como Ló, já foi há muito tempo apanhado e capturado, sem perceber. Pessoas que, como Abraão, foram perdoadas e eleitas por Deus, que receberam a promessa, que sabem o que devem a seu Deus e aos seus semelhantes. E vocês nunca ouviram dizer que um Abraão, um Davi ou qualquer um dos homens de Deus que verdadeiramente foi um dos agraciados homens de Deus com os quais o Senhor esteve e receberam a promessa, que de alguma forma prejudicaram alguma coisa de um outro? Saul estava contra Davi, mas Davi não estava contra Saul. É assim ou não é? Nós temos que uma vez ver isso muito claramente e mesmo assim deixar todo o julgamento com o Senhor. Lá está Saul justamente em uma situação embaraçosa e está tão aprofundado nisso que sequer ele ouviu que Davi já tinha pegado o manto pela ponta e ainda pegou a lança e cortou ainda a ponta do manto enquanto Saul estava lá totalmente ocupado. E o que foi isso? Ele se afastou. E depois ele pôde mostrar-lhe a ponta e dizer: meu amigo, você estava em minhas mãos, mas eu só peguei uma lembrança da ponta do seu manto para que você soubesse que eu estive lá. Ele tinha a mente nobre colocada por Deus em seu coração e provou isso na prática. Cada pessoa que vivenciou pessoalmente a graça de Deus nunca explorará uma situação para colocar outra pessoa em sua própria sujeira, mas terá graça diante da face de Deus e dirá: se perdoado, então quem pode se gloriar disso? Mas cada um sabe que ele e Abraão também, e todos os servos de Deus sabiam disso, eles não teriam sido nada. E nós não estaríamos lendo nada sobre eles hoje se Deus não tivesse lidado com eles. E por que não lemos mais nada sobre Naor e Tara, o pai de Abraão e o irmão de Abraão? Por que não é escrito nada deles? Porque Deus não tratou com eles. Deus tomou Abraão, ele o achou como fiel, testou seu coração e estabeleceu aliança com ele, deu-lhe a promessa e lhe disse: eu o abençoarei e você será uma bênção. Até o dia de hoje, esse é o caso. Quem recebeu graça de Deus, ele pratica a graça com todas as pessoas. Quem recebeu misericórdia de Deus, ele pratica com todas as pessoas misericórdia. E quem recebeu perdão de Deus, ele perdoa a cada um, assim como Deus o perdoou em Cristo Jesus. E quem não puder fazer isso, ele tem que vir ainda hoje ao altar e dobrar os seus joelhos e o seu coração diante de Deus, não importa quem quer que seja, e pedir ao Senhor que o conceda. Assim é a realidade divina. Não ter razão, não viajar pelo país fazendo isso e aquilo, espalhando isso e aquilo e coisas do gênero, mas para todos nós há apenas um lugar do encontro com Deus. E isso não é em algum lugar, mas aos pés de Jesus Cristo na cruz do Gólgota. Lá onde Deus nos encontrou, nós podemos encontrá-lo sozinho em nenhum outro lugar. E Paulo, por isso, escreveu aos Gálatas. Então, de onde vem? Vocês pensam que receberam o Espírito por meio de obras da lei ou por meio da pregação da fé? E também de poderes miraculosos. Isso acontece por meio das obras da lei ou como resultado da pregação da fé? Se também tivermos compreendido isso, que Deus não pode aceitar as obras que fazemos. Elas são humanas, carnais, e também já ouvimos isso, quem tem mente carnal, quem tem mente humana, não pode agradar a Deus. Lá nós voltamos aos dois primeiros que ofereceram sacrifício a Deus, Caim e Abel, ou Abel e Caim. Abel ofereceu um sacrifício a Deus por meio de revelação, por fé, por devoção. Ele sabia do que se tratava. Caim tinha uma mente terrena, carnal, humana, e pensava o que ele deveria fazer. E ele fez isso. Mas Deus não olhou para o seu sacrifício. Também isso nos foi lido na passagem de introdução. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Hoje em dia, uma pessoa coloca tantos fardos sobre a outra, e então vê a desmoronar sob esses fardos, e ainda coloca mais sobre ela. E então, quando a pessoa então desmaia, então tudo está bem. Então se comemora a vitória, então a coisa valeu a pena. E então Deus nos tem que conceder graça a todos nós. Aqui está preto no branco. Levai as cargas uns dos outros, Paulo diz. Onde alguém poderia ser prejudicado e eu não sentiria dor? É assim que tem que ser com todos nós. Mas quando isso acontecerá? Quando os membros estiverem ligados de tal forma uns com os outros, como todos os nossos membros estão ligados um com o outro no nosso corpo. Se essa ligação divina não estiver presente, então, se tudo estiver morto aqui, vocês podem arrancar o primeiro dedo, não vou sentir nada, o segundo, a mão, pode tirar tudo, está tudo bem. Mas se houver vida nisso, se um membro ainda estiver ligado ao outro, então que dor nós teríamos que suportar? Essa união divina no corpo do Senhor, na congregação do Deus vivo, tem que estar presente no final, assim como estava no início. Esse pleno amor redentor de nosso Deus, o vínculo com Deus e uns com os outros tem que estar aí. Tudo mais é engano, é fraude, tudo mais é uma fachada piedosa. E a realidade, então, é bem diferente. Oh, que Deus possa ter misericórdia de todos nós, mais uma vez. Talvez eu tenha dito isso aqui recentemente, um rosto piedoso, palavras piedosas e muitas outras coisas não levarão ninguém à glória. Deus quer realizar, por meio da palavra, do Espírito e do sangue, uma obra completa em todos nós. E se mesmo assim ainda alguém for pego de surpresa por um erro, um passo em falso, então as pessoas espirituais, sim, onde elas estão? Onde estão as pessoas espirituais? Aqui é dito, para que vós, pessoas espirituais, então restaurem a pessoa em questão com o espírito de mansidão? Nós já encontramos pessoas espirituais? Ó Deus, depois de tantos anos como crente, que triste balanço temos que fazer se formos completamente honestos e sinceros e não quisermos enganar a nós mesmos e aos outros. Que triste balança nós temos que fazer. Hoje, tudo mais pode ser encontrado, menos pessoas espirituais. E com isso são pensados aqueles que nasceram do Espírito de Deus, que estão cheios do Espírito de Deus, que dão o fruto do Espírito, que carregam consigo o Espírito de mansidão. A mansidão é um dos 9 frutos do Espírito em Gálatas 5. Deus quer ter uma congregação espiritual e ela ainda será, nós como seres humanos ainda estaremos aqui na Terra, mas nós teremos a mente de Jesus Cristo. Portanto, vós pessoas espirituais, restaurem a pessoa em questão com o espírito da mansidão e cuidem de si mesmos para não caíres em tentação. E depois está o versículo ainda, levai os fardos uns dos outros, e assim estareis cumprindo a lei de Cristo. O espírito da mansidão, que ele possa operar, e todos que são de Deus, eles se deixarão corrigir. Há muitas que querem corrigir, mas que sejam corrigidas elas mesmas, ainda não. Isso aqui também. Examine, porém, cada um a sua própria obra, e então ele poderá para si mesmo se gloriar. Se alguém pensa que ele tem motivo para se gloriar, então ele deve ir para algum lugar onde ninguém possa vê-lo ou ouvi-lo. Então ele pode se vangloriar até não poder mais, mas somente para si mesmo, não para mais ninguém. Quem se atreveria, como crente, a se vangloriar diante do outro? Eu fiz isso e eu fiz aquilo. Todos nós ficamos aquém e dependemos da glória que Deus nos dá. Mas cada um prove a sua própria obra e terá glória só em si mesmo, mas não para os outros, pois cada um terá que carregar seu próprio fardo. Que palavras maravilhosas! O 9º verso também é tão maravilhoso. Não nos cansemos, porém, de fazer o que é justo, porque a seu tempo, não para o nosso tempo, não quando você pensa que agora já pode ser colhido, mas a seu tempo ceifaremos, se não nos cansarmos. E é por isso que nós nos reunimos, para fortalecer uns aos outros na fé, para ajudar uns aos outros, para sermos edificados sobre o mais santo fundamento da fé e para dar a Deus a oportunidade de alcançar o alvo com todos nós. Não nos cansemos, porém, de fazer o que é justo, porque a seu tempo ceifaremos, se não nos cansarmos. Lutero diz sem cessar, é claro. Se não nos cansamos, então faremos a colheita sem parar. Portanto, se tivermos oportunidade, façamos o bem a todos os homens, mas especialmente aos irmãos da fé. E também aqui pode acontecer que pessoas para as quais se quer fazer o melhor e faz o melhor, que ainda não esteja certo. É necessário uma transformação no fundo de nosso coração. Quem está certo em seu coração entenderá tudo corretamente. Quem estiver errado em seu coração entenderá a lei de forma errada, entenderá a graça de forma errada. O Antigo Testamento e o Novo, o ensinamento que foi transmitido nesse tempo, a compreensão tem que ser colocada por Deus no coração de cada um. E esse é o meu desejo para mim e, de fato, a minha oração, que todos nós recebamos e vivenciemos isso pela graça de Deus. Estejamos cientes de que Deus, 430 anos antes da lei, estabeleceu aliança com Abraão, deu-lhe a promessa e disse: em ti serão abençoadas todas as gerações da terra. Ele nunca poderia ter dito a Moisés: em você todas as gerações da terra serão abençoadas. Moisés, o que passou a lei, que tinha que nos condenar a todos pelo pecado, convencer do pecado da punição como oficial de justiça, assim Moisés tinha que estar lá para que, diante de Deus, passar as pessoas, para que nós pudéssemos reconhecer todas as nossas transgressões e então chegar ao Senhor, que se tornou nosso Salvador em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nos dias de Abraão, não havia lei ainda, portanto, não havia transgressão. E Deus fez a esse homem a promessa: em você serão abençoadas todas as nações da terra. Por quê? Porque ele creu a Deus. Amados, crer a Deus é mais do que crer em Deus. Em Deus creem muitas pessoas, mas crer, dar-lhe fé, é uma questão completamente diferente. Nós queremos crer a Deus de todo o coração e de toda a alma. Carregar os fardos uns dos outros. Permitir que Deus nos conceda graça para servirmos uns aos outros com um espírito de mansidão. E eu estou convicto que Deus terá o seu caminho com todos nós. Nós lhe pediremos que ele nos transforme, nos faça novos e depois nos guie pelo seu Espírito. Louvado e glorificado seja o seu nome. Amém. Vamos nos levantar para a oração. Muito obrigado por tua preciosa e santa palavra que tu dirigiste a todos nós novamente nessa manhã. E também eu, especialmente, Senhor, gostaria de agradecer-lhe do fundo do meu coração, pois também comigo tu falaste, Senhor. Eu me dirijo a ti assim como sou, Senhor. Tu conheces todo o meu coração, tu conheces toda a minha vida. E eu clamo a ti, Senhor, tira tudo do meu coração e da minha vida, Senhor, que não te agrada, ó Senhor, e o que não pode ser aprovado diante de ti, Senhor. Eu peço a ti da profundeza, Senhor. Senhor, eu fui atingido por tua palavra nessa manhã, Senhor. Senhor, eu te agradeço por tua palavra, Senhor, que a tua palavra ainda cumpre aquilo por qual tu a enviaste, Senhor. Eu te adoro, eu me curvo profundamente diante de ti, Senhor. E todos nós queremos nos curvar diante de ti profundamente, Senhor, e pedir-te por graça, Senhor, por compaixão, Senhor. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia de todos nós, Senhor. Senhor, tu ainda falas, Senhor, e nós sabemos que a tua palavra não volta vazia, Senhor. Fiel Deus, cria algo em mim, Senhor, que seja agradável a ti. Senhor, para que eu possa estar assim como a tua palavra exige, Senhor. Senhor, não é assim em todos os pontos, Senhor, mas eu creio agora, Senhor, que tu concedes graça ao Senhor nesta hora, nesta manhã, Senhor. Receba a honra, receba a gratidão e adoração em nome de Jesus. Aleluia. Amém.